Presidente, boa tarde a todos. Respondendo ao apelo de facto, nesta primeira abordagem deste tema, não aprofundarmos muito o projeto de lei, mas dizendo aquilo que nos parece o essencial. O projeto de lei do Partido Comunista sobre a gestão democrática dos estabelecimentos de ensino assenta em dois pressupostos que me parecem muito discutíveis e difíceis de aceitar para um partido como o Partido Socialista. E os pressupostos são que, de facto, na escola portuguesa, desde 1991, não vivemos com uma participação democrática dos diversos agentes educativos. Este é um pressuposto primeiro. Depois, um segundo, que vem muito bem estruturado, reconheço, neste diploma, que é a tentativa que o Partido Comunista tem com este projeto de lei de fechar a escola à comunidade. De facto, este projeto de lei, se viesse a ser aprovado, seria um retrocesso democrático enorme na escola portuguesa. Eu, à frente, direi porquê. Portanto, sobre estas matérias, gostaria de dizer o seguinte, e passaria a citar brevemente uma ou duas frases, ou partes de frases, do preâmbulo do diploma. Diz-se que a Lei de Base do Sistema Educativo, em vigor, determina que a direção de cada estabelecimento ou agrupamento de estabelecimentos de ensino básico e secundário é assegurada por órgãos próprios para os quais são democraticamente eleitos os representantes dos professores, alunos e pessoal não docente. Diz depois o Partido Comunista. Porém, não tem sido essa a concepção prevalecente nos diplomas legais que, desde 1991, têm vindo a regular a direção e a gestão das escolas. Na verdade, e continuo a citar, ao invés de reconhecer a importância da gestão democrática das escolas e dos princípios constitucionais de participação e democraticidade que os deviam inspirar, estes diplomas negam de forma flagrante esses princípios. De facto, nunca ouvi, na escola portuguesa, 1991 até 2008, agentes responsáveis, quer representantes de professores, de pais, das autarquias, dizer que a escola portuguesa não era gerida de forma democrática e que, de facto, os princípios da participação e da democraticidade tinham vindo a ser negada à comunidade educativa. De facto, é um pressuposto e é uma base de trabalho em que assenta este projeto de lei que não cola minimamente com a realidade e que, de facto, nos afasta completamente do que aqui vem consagrado. Em segundo lugar, queria referir dois ou três aspectos. Para o Partido Comunista, aquilo que se chama o Conselho de Direção, que virá substituir a atual Assembleia de Escola e que no diploma recentemente aprovado em Conselho de Ministros se chama Conselho Geral, o Partido Comunista fecha, veda que na escola portuguesa, nos agrupamentos, possa ter lugar, possa ter participação as autarquias locais, sabendo nós o papel que as autarquias têm fundamentalmente no ensino básico em Portugal, cada vez com mais responsabilidades e responsabilidades cada vez mais partilhadas. Portanto, as autarquias ficam impedidas de participar no órgão estratégico de direção da escola, bem como os representantes da comunidade local. Quer dizer, o Partido Comunista entende também que as associações, as empresas, tudo o que mexe a nível local, não possa participar na vida da escola. E, portanto, limita a composição deste órgão aos agentes internos do próprio estabelecimento de ensino. De facto, é um retrocesso democrático enorme em relação ao presente e em relação àquilo que, em princípio, irá vigorar de forma progressiva a partir do próximo ano escolar. Depois, gostaria também sobre o Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão que substituiria o atual Conselho Executivo ou o atual órgão de gestão. Na proposta do Partido Comunista, o presidente deste órgão deixa de ser eleito pelos seus pares e deixa de ser eleito no Conselho de Direção. Quer dizer, o Conselho de Direção nem sequer elege o presidente da escola ou do agrupamento. Isso é vedado ao órgão de direção. De facto, é afastar de quem define os princípios gerais e as regras da instituição que lhe é vedado. É o artigo. Sim, está na página 8 e 9 do diploma. São os próprios membros do órgão do Conselho de Gestão que elegem o seu presidente. Portanto, a comunidade educativa deixa de ter esse papel. Depois, também entendem que os membros do Conselho de Gestão não precisam de ser professores que tenham experiência profissional, porque qualquer professor que tenha um dia de serviço pode passar a ser presidente do Conselho de Gestão. Ao mínimo dos mínimos. Neste projeto de lei, não. Chega-se na escola à segunda-feira, na terça pode ser... Não é à escola, é à profissão. No dia seguinte pode ser presidente do Conselho de Gestão. Passo o exagero da expressão, porque é evidente que tem de ser... Não, nem sequer sei se é preciso ser professor dos quadros. Basta ser professor profissionalizado. Penso até que um professor contratado neste projeto de lei, salvo, melhor, admito que não tenha visto isso, mas na leitura que fiz do diploma nem sequer isso. Depois, portanto, também não é necessário que o Presidente do Conselho de Gestão tenha qualquer experiência na área ou que tenha uma habilitação académica específica. Tudo isso é afastado. Finalmente, sobre o Conselho Pedagógico, parece-me também errado os pais não poderem participar em determinados moldes, porque nós entendemos que os pais, de facto, não devem ter assento em todas as matérias num Conselho Pedagógico, é óbvio que não, mas há matérias onde o Conselho Pedagógico define estratégias fundamentais para a vida da escola, que têm a ver, essencialmente, com a vida dos alunos, em que os pais devem ter uma palavra a dizer. Por exemplo, o projeto educativo da escola, que é preparado em Conselho Pedagógico, os horários dos alunos, a concessão dos horários dos alunos, entendemos que os pais devem ter um papel a dizer, devem ter uma palavra que deve ser respeitada, e de facto este diploma parte de facto desses dois pressupostos. Que de facto vivemos numa escola que não é democrática, desde 1991, é curioso, e também tem como linha mestra o afastamento de quem não pertence à vida interna da escola da sua vida. É de facto uma concepção que julgava já afastada, nenhum projeto de lei. Nenhum partido hoje já vai por este caminho, mas demonstra-nos bem o espírito a que obedece esta lógica, que corresponde, certamente, a algo que fervilhará, fervilha, nós temos na sociedade portuguesa, mas que não é a escola, que nenhum teórico e que a doutrina que existe sobre esta matéria, dos professores que conhecemos, que em Portugal têm estudado, nas diversas correntes, aquilo que deve ser a gestão e administração dos serviços de ensino, venha colher os respectivos ensinamentos.
Obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Não registro mais nenhuma intervenção. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Duarte, na qualidade de relator, se quer intervir neste debate.
Sim, Sr. Presidente, mas até em nome do PSD, não entanto na qualidade de relator, apenas dizendo que estou exatamente, e que tomei boa nota do debate que aqui está a ser levado a cabo e que também é útil, naturalmente, para efeitos de relatório. Mas dar apenas uma nota também da opinião do Partido Social Democrata sobre esta questão. Em primeiro lugar, para registar com satisfação que os diferentes grupos parlamentares tenham acordado para este problema da gestão das escolas, não só o Governo, mas também agora o Partido Comunista Português. Sei que há um projeto de lei do CDS-PP, penso que já entregue na mesa, eventualmente talvez também o Bloco de Esquerda e o PEV e a sua deputada Luísa Mesquita, se calhar, aparecerão com iniciativas. Isso eu acho que é, em primeiro lugar, de me congratular. Lamentando apenas que há dois anos, quando o PS apresentou um projeto de lei sobre esta matéria, de tal não tenha sido aproveitada essa oportunidade, mas mais vale tarde que nunca, e mesmo com este delay de dois anos, acho que é importante que todos nos apercebamos que aqui temos um problema na estrutura do nosso sistema de ensino. Contudo, permitam-me esta nota, eu julgo que nem o Governo, nem o Partido Comunista Português, os outros, o CDS, novamente, não conhecem do diploma, não é? Portanto não pronuncio, como é óbvio, não perceberam, na nossa opinião, bem entendido, não perceberam aquilo que é fundamental em todo este problema. O problema, de facto, não é o da gestão das escolas propriamente dita, a organização da gestão das escolas propriamente dita. Porque a gestão das escolas, como aliás nós ouvimos há 15 dias, talvez, aqui o professor Licínio Lima dizê-lo de forma muito clara, isto andamos a brincar e a fazer de conta, não é? Iludir-nos uns aos outros. Porque a gestão de cada uma das escolas não está na própria escola, a gestão de cada uma das escolas continua a estar ali na Avenida 5 de Outubro. Ou nas direções regionais. E, portanto, nós podemos encontrar aqui modelos ótimos, e sabem que o PSD até concorda com a possibilidade de haver uma liderança unipessoal, por exemplo. Mas se não é dado nenhumas condições a que essa liderança seja exercida na escola, não serve nada, andamos a iludir uns aos outros. E, portanto, enquanto estes diplomas não tiverem, de facto, uma aposta na autonomia das escolas, não serve de nada. Enquanto continuarmos a ter despachos e circulares a dizer quando é que se deve podar as árvores da escola, como é que se deve organizar os cacifres dos alunos, quais são os procedimentos a seguir perante as bombinhas de carnaval, enquanto tivermos estes procedimentos a saírem da Avenida 5 de Outubro, um diretor para quê? Para seguir as orientações do Ministério da Educação, como aliás o projeto de. O decreto-lei, penso já aprovado em Conselho de Ministros, é? Diz muito expressamente que tem que seguir as orientações do Ministério da Educação. Não é diretor de coisa nenhuma, é gestor de coisa nenhuma. Portanto, não há verdadeiramente uma gestão da própria escola. E, portanto, a nossa opinião é essa, é que esta é uma oportunidade que se deveria aproveitar para fazer um debate profundo na sociedade portuguesa sobre isto e, principalmente, para dar passos no sentido da autonomia. Então, aí, com uma autonomia diferente, eu também acho que se deveria mudar aquilo que é hoje em dia a organização e a gestão de cada uma das escolas. E, portanto, era esta a nota que queria deixar, deixando apenas, embora isto, se calhar, venha a ser discutido mais tarde a propósito de uma proposta que o PCP aqui apresentou, eu acho que todos nós também temos de ter noção qual o caldo de cultura em que se tenta introduzir estas mudanças. E eu acho que hoje em dia nós ou vivemos num mundo à margem, ou então todos temos de reconhecer que hoje em dia há uma enorme instabilidade em cada uma das escolas do nosso país. Com razão ou sem razão, agora não estou a discutir isso, não é essa a matéria, não é? Com razão ou sem razão, mas objetivamente há uma grande instabilidade. E, portanto, eu acho que era importante refletirmos se mudanças deste género devem ser concretizadas perante neste contexto, digamos assim, não é? Porque isso pode ser mais um elemento perturbador que, no fundo, vai prejudicar aquilo que é a qualidade de ensino, e acho que contra isso estaremos todos, não é? Esse prejuízo da qualidade de ensino, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Deputado Luísa Mesquita inscreveu-se e deu-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria aproveitar esta hipótese, mais uma vez estamos a debater esta matéria, para sugerir alguma reflexão, não particularmente sobre nenhum projeto de lei ou nenhuma proposta de lei dos partidos, mas sobre aquilo que, na minha opinião, deverá ser a escola, não que vigorou até hoje, mas a escola que obrigatoriamente será imposta pela realidade, mesmo que os governos não queiram, os partidos não queiram e a Assembleia da República não queira. Ela acontecerá e acontecerá a curto prazo, na minha opinião. Penso que começa a ser muito perigoso a produção legislativa que conflitua com órgãos existentes e que desconhece o histórico das instituições. Porque as instituições não são produzidas por partidos políticos nem por governos. As instituições implementam-se na sociedade e ocorrem e constroem-se e vivem porque elas decorrem da cultura dos povos. E não partir desta realidade é perigosíssimo, porque passam a ser excrescências dessa própria escola e a não terem condições para funcionar. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, o caminho só pode ser um. É o caminho da autonomia das escolas, mas a autonomia não é financeira, não é pedagógica, não é administrativa. É isto tudo. Se não houver autonomia financeira das escolas, se não houver autonomia administrativa e se não houver autonomia pedagógica, não há escola que funcione democraticamente no nosso país. E daí que, na minha opinião, nós temos gestão democrática em Portugal. Podemos ter, naturalmente, uma escola diferente daquela que foi construída após 25 de Abril. Poderíamos ter uma escola diferente daquela que acontecerá daqui a 10 ou 20 anos, mas nós temos uma gestão democrática nas escolas. E gostaria sobre isso, não tenho dúvidas, absolutamente nenhumas. Também gostaria de dizer que hoje existem conselhos municipais. E também gostaria de dizer que ainda não há regionalização. E, portanto, corremos todos um grande risco se olharmos para aquilo que queremos e se não querermos que as escolas funcionem como excrescências políticas ou partidárias do país, nós temos que encontrar uma gestão que respeite os conselhos municipais de educação e que não crie a regionalização porque ela não existe. E, portanto, eu também gostaria de dizer que sobre esta matéria, às escolas lhe compete, em nome da sua autonomia diversificada e plural, encontrar no seu seio as estruturas que regionalizem no espaço onde essa escola está presente a sua própria intervenção na área da educação e da cultura. E, portanto, também discordo perfeitamente que se criam órgãos regionalistas para, de forma consultiva ou não consultiva, resolver os problemas da autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas. Gostaria também de dizer que, na minha opinião, a escola deve, obrigatoriamente, e mesmo que não queira, vai acontecer porque a sociedade civil o vai impor, deve estar aberta à comunidade e à comunidade que a envolve. Mas receio bem que tudo leva a crer que haja uma grande vontade de criar nas escolas os métodos proporcionais das eleições, das autarquias e da Assembleia da República, etc., etc. Acho que essa participação consultiva da comunidade também deveria ter muitas condições para, de uma forma muito autonómica, poder funcionar. E, correndo o risco de os senhores deputados me chamarem alguns nomes, eu acho que, em primeiro lugar, a escola é dos professores. Em segundo lugar, é dos pais. E os pais, em termos da comunidade civil e de toda a comunidade que envolve a escola. A escola existe para os alunos. E, portanto, eu acho que estas proposições que a língua portuguesa tem são importantes para a gestão das escolas. E ao serem confundidas e fazendo com elas criar conflitos, naturalmente nós não asseguraremos a democraticidade das nossas escolas. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As considerações que o Sr. Deputado João Bernardo começa por tecer só podem advir de uma leitura enviesada deste documento e obviamente, preconceituosa. E, de facto, o que o PCP... É curioso verificar que o Sr. Deputado João Bernardo ataca o conjunto do documento pelo seu preâmbulo, mas, e, portanto, deixando a substância do documento à margem da sua crítica. Mas, ainda assim, não ficaria sem resposta, certamente, da minha parte, porque o que o PCP diz também é muito claro, é que, desde 91, tem havido uma prevalência de critérios administrativos sobre critérios pedagógicos que têm, no nosso entendimento, vindo a castrar a escola pública na sua dimensão democrática. Não há nenhuma altura desta lei, deste documento em que o Sr. Deputado possa retirar outra ilação que não esta que eu agora coloquei. Sobre a participação da sociedade, diz o Sr. Deputado João Bernardo que o PCP, numa visão retrógrada, varre a sociedade para fora da escola, não terá sido esta a expressão, mas foi algo do estilo, e o que o PCP... traz como proposta a esta Comissão e traz como proposta a esta Assembleia é que assuma que é de facto um pilar essencial da gestão da escola a participação da comunidade, mas tem que se ver como e onde a comunidade gera a escola ou a comunidade participa com a escola, nomeadamente as autarquias locais e os outros grupos tão interessados em participar na gestão das escolas que o PS insistentemente vai colocando, mas que raras são as vezes em que diz o que são, quem são e o que farão. E agora o Sr. Deputado João Bernardo disse claramente as empresas. E obviamente que o PCP entende que as empresas devem trabalhar com as escolas, não devem gerir as escolas. E essa é uma diferença que nos caracteriza enquanto partidos também e perspectivas políticas e ideológicas diferentes. O Sr. Deputado entende que a escola deve servir os interesses flutuantes do mercado de trabalho, independentemente do mercado de trabalho servir ou não servir os interesses do país, e o PCP entende que os interesses do país se sobrepõem e devem ser eles a nortear o próprio mercado de trabalho. São concepções distintas, obviamente perfeitamente naturais, tendo em conta o património de política que estes património de posições políticas que estes dois partidos também têm vindo a assumir. Mas já agora não julgamos que tenha pouca importância a participação da comunidade envolvente na escola e desafiava o Sr. Deputado João Bernardo e os Srs. Deputados do Partido Socialista a verificarem as competências do Conselho Pedagógico, a verificarem as competências do Conselho de Direção e a verificarem as competências do Conselho Regional de Educação, onde claramente é colocado como um imperativo o envolvimento de toda a comunidade, nomeadamente das associações, das empresas, portanto, todo o tecido vivo, social, que em torno da escola esteja organizado e que possa trazer um contributo para a escola. Esse contributo para a escola é traçado com a escola mas não é imposto à escola, não é parte da gestão da escola. A escola tem a sua gestão e essa é, no nosso entendimento, um garante e uma única forma de garantir, de facto, a autonomia da gestão escolar. A intromissão de agentes diretamente impostos, quer seja pela estrutura orgânica do governo ou da administração pública, quer seja por via das autarquias locais ou do tecido empresarial ou mesmo associativo, participando diretamente na gestão da escola, que faz da escola um palco de conflitualidade política, por vezes partidária, certamente, que não é o entendimento que o PCP, obviamente, preconiza para a escola pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Nós terminamos aqui esta fase de apresentação e debate e tínhamos definido que apreciaríamos o relatório, o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Duarte no dia 11 de março. Nós temos uma prerrogativa no novo regimento que nunca utilizámos, que é a possibilidade de nós podermos solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República mais 30 dias para a emissão desse parecer. E, portanto, em função da discussão e de um elemento novo que surgiu, que terá havido pelo menos mais um grupo parlamentar que já apresentou tudo isso, obviamente que essa iniciativa não deve prejudicar a iniciativa do PCP. Portanto, eu estou a falar também um pouco em função de alguma informação que o Sr. Deputado Miguel Tiago e eu tratámos sobre esta matéria. Portanto, a questão que eu coloco, em primeiro lugar, dirigida ao Sr. Deputado Miguel Tiago, é se nós devemos pedir mais esses 30 dias ou se, pelo contrário, mantemos a data de 11 de março. Ou seja, nos nossos trabalhos está perfeitamente acomodada a data de 11 de março e estamos em condições de ter esse parecer. O que não quer dizer que o grupo parlamentar que propôs não possa suspender o processo e utilizá-lo quando quiser. Portanto, podemos ter já tudo prontinho e, portanto, isso fica mais disponível politicamente para... Não. São dois direitos que existem e que são cumulativos. Portanto, uma possibilidade é o autor dizer, até ao final da aprovação do parecer, dizer, olha, eu quero suspender o processo. Isso significa que o parecer vai para o gabinete do Sr. Presidente e as 18 reuniões plenárias não se aplicam. Portanto, o autor, digamos, paga um ónus de dizer eu não quero que isso seja já, mas ganha um benefício político de o poder depois agendar na altura mais politicamente relevante. Portanto, prevaleceu aqui a política em detrimento, obviamente, deste calendário. Outra coisa é nós prolongarmos o prazo. Eu não sinto necessidade de se prolongar o prazo, mas fica à consideração da Comissão, em particular do Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, da nossa parte, não há nenhuma objeção a que se prolongue o prazo, mas devido à apresentação do nosso projeto de lei, mas porque julgamos, e não sei se será este o entendimento da Comissão, mas certamente vamos produzir um parecer portanto, que abranja as duas iniciativas, nomeadamente do... Mas o deputado relator será o mesmo, porque já tivemos essa prática. Portanto, quase que há um parecer, um relatório que abrange as duas iniciativas. Se for proveitoso, se a Comissão entender nesse sentido que é melhor dar mais 30 dias, nomeadamente para fazer um novo parecer, que agora tem que ter em conta uma iniciativa que entra. Da parte do PCP não há objeção a que se... Mas é se for proveitoso para o Sr. Deputado Relator e para o grupo parlamentar que apresentou a outra iniciativa.
De qualquer maneira, esses 30 dias podem prejudicar a iniciativa do grupo parlamentar do PCP. Prejudicar no sentido de que ele não será agendado antes de haver parecer. Portanto, se formos a prazos máximos, pode ser só em maio que ele venha a ser agendado. Se mantivermos o prazo... Portanto, se calhar era bom manter... Estamos a falar apenas a nível de direitos, portanto, seria manter o prazo, aliás, não há nenhum problema, ainda estamos a... Sim, não há, não, porque depois conta um outro prazo para o CDS, portanto, isso é ponto assente. E, portanto, então, manteremos o prazo para a sua apreciação na reunião do dia 11. Sr. Deputado Pedro. Sim, o ideal é isso. A Sra. Deputada Paula Barros foi relatora de 3 projetos de lei.
Sem querer prejudicar muito, eu quer dizer, é uma nota um bocadinho egoísta, mas acho que faz sentido até do ponto de vista da organização da Comissão. Eu acho que era interessante tentar fazer o relatório conjunto das duas iniciativas e eventualmente de mais. Aliás, nós temos a esperança, também nós, de que o próprio Governo eventualmente venha... E, portanto, aí era mais interessante fazer um relatório, se calhar, conjunto, eventualmente tendo parceiros diferentes, como é óbvio, não é? Mas podermos fazer uma coisa um bocadinho mais abrangente em simultâneo. E aí, o que eu posso dizer é, eventualmente, tentar pedir isso, e há o compromisso aí pessoal meu, que se o PCP decidir que tenha essa vontade, antecipa-se rapidamente a apresentação do relatório para a reunião seguinte da Comissão, não é? Se calhar estou a criar problemas, não é?
Não, é porque cada iniciativa tem que obrigatoriamente ter um parecer. Ora, o que é que acontece, que já aconteceu nas iniciativas em que a senhora deputada Paula Baixo foi relatora? Obviamente, quem lê os pareceres percebe que há uma coerência, porque é o mesmo relator a fazê-lo. Ou coerência na conclusão e na opinião do relator, ou só coerência na opinião do relator, quando a maioria tem uma opinião diversa da situação. Portanto, eu julgo que é melhor mantermos a data, portanto, mantemos tudo. Quando for distribuído do CDS, começa a contar uma nova data, porque isso, na minha opinião, protege melhor os direitos dos autores, e julgo que é isso que interessa em termos de debate político. Nesse sentido, passaríamos ao ponto número 5, é um ponto muito rápido, para tomarmos duas decisões relativas ao, à sessão de perguntas aos deputados, que já não se chama PAOD, seria período de declarações políticas, mas também não é bem declarações políticas. Foi-vos distribuído uma carta da coordenadora do projeto que, no essencial, coloca duas questões. Primeira, mantém-se o tema livre, tema de atualidade, ou opta-se pelo tema de cada sessão? Eu gostaria de propor que nós mantivéssemos o tema livre. Portanto, quem quiser falar sobre o tema da sessão, muito bem. Quem quiser falar sobre a gestão nas escolas, ou sobre o plano tecnológico, ou sobre outra coisa qualquer, fala sobre esse tema. É muito mais criativo e, portanto, fizemos essa abertura. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Atualmente, na sessão do... Eu peço a ajuda aos senhores deputados que estiveram presentes na sessão do ano passado. Havia uma intervenção inicial. Portanto, havia 8 perguntas em que havia partidos com intervenção inicial, em que o PS e o PSD, embora com tempos diferentes, tinham duas intervenções iniciais e depois todos os outros partidos tinham uma intervenção inicial. E havia intervenções complementares no minuto de cada deputado. Isto em 2007, o ano passado. Sim, de respostas. Portanto, havia, no fundo, duas respostas. O que permitia que a cada pergunta houvesse duas opiniões diferentes, ou coincidentes, mas, portanto, duas opiniões de partidos políticos diferentes. Eu não vejo nenhuma necessidade de alterarmos isto, mas pode haver aqui alguma necessidade. A proposta que nos é feita era um pouco... Pode haver 8 perguntas, mas que seriam 3 partidos a responder. Mas isto desvirtua um pouco também a proporcionalidade, não é? Quer dizer, nós já fizemos um esforço enorme para o ano passado encontrarmos proporcionalidade, que não é bem proporcionalidade, não é? Mas pronto, o PS tem um bocadinho mais, depois tem o PS... Portanto... Está. Mas isso foi aquilo que já existiu e que foi alterado. Ou seja, de haver uma pergunta, havia uma pergunta e todos os grupos respondiam. Depois havia outra pergunta e todos os grupos respondiam. Portanto, isso diminuía o número de perguntas e, no fundo, em vez de ser mais uma sessão de pergunta-resposta, era uma sessão em que havia uma pergunta e depois estava. Corria os 6 deputados. Já. Salvo erro, essa experimentou-se em que todos respondiam, salvo erro, não sei se foi em 2005, acho que foi a sessão de 2005. Foi a primeira que nós, digamos, apanhámos. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, desculpe lá, às vezes eu
faço
um bocado insistente nestas questões do Parlamento dos Jovens. Sobre o número de perguntas, eu também tenho sérias dúvidas entre qual é a diferença, se será uma diferença substantiva, 4, 6 ou 8 perguntas. Estamos a falar de uma sessão nacional em que os miúdos tiveram a oportunidade de contactar com deputados ao longo de todo o processo. E quer dizer, não sei se pode dizer que perde qualidade política o facto de só poderem apresentar 4 perguntas ou 8, e se há uma diferença entre apresentarem 4 ou 8. Eu julgo que se calhar mais valia ficarem esclarecidos.
Isso é a nossa reunião. Tenho na vossa frente a proposta de ordem do dia. Pergunto se há alguma proposta de alteração. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, só para pedir que seja ainda introduzido um novo ponto de uma proposta que o PCP vai apresentar e que tínhamos todo o gosto que ainda fosse votada hoje. É uma proposta que, portanto, propõe à Comissão que recomenda ao Governo que o Governo converta o seu projeto de decreto-lei em proposta de lei.
Acrescentar um ponto 6 novo, que é esta proposta do PCP, tal como anunciada pelo deputado Miguel Tiago. Ninguém se opõe. Nesse caso, o deputado Miguel Tiago teve a oportunidade de apresentar, mesmo agora, há 2 minutos. Nesse caso, vamos votar a proposta de ordem do dia com a inclusão deste ponto. São depois livres os seus deputados de fazerem a apreciação política que entender. Se os deputados votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Apreciação e aprovação das atas relativas às duas reuniões anteriores. Não foi possível elaborar o projeto de ata, excepcionalmente, devido a vários afazeres dos membros do apoio da Comissão, e nesse sentido está apenas para aprovação a ata correspondente à reunião de 19 de janeiro, realizada às 11 da manhã, que foi a audição parlamentar por iniciativa do Bloco de Esquerda ao Sr. Ministro da Educação. Como ela está registada em suporte vídeo e em áudio, julgo que não haverá absolutamente nenhum problema. De qualquer maneira, foi distribuída para que os senhores deputados verificassem da conformidade com as faltas e com as ausências de trabalho parlamentar. Assim sendo, e presumindo que não há nenhuma pedido de intervenção, vamos votar esta ata. Se os deputados votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Comunicações do Presidente. Apenas tenho duas comunicações muito simples a fazer. A primeira relativa às faltas dos senhores deputados. Recordam-se eu ter falado na semana passada em relação às faltas. E, portanto, volto a fazer esse apelo, porque é a minha intenção que até o final deste mês essas coisas fiquem completamente, digamos, clarificadas, porque havia alguns casos em que os deputados não tinham sido notificados por parte do sistema, porque é um sistema automático, e portanto todas as comissões, não vou agora aqui explicar, portanto, todas as comissões reúnem à mesma hora, nem todas colocam sobretudo nesse serviço, nesse registro, todas as presenças, e depois há senhores deputados que podem aparecer numa fase inicial como não necessitados de justificar a falta, mas depois lhe é marcada também falta na comissão onde se julgue, o sistema entende que ele deveria estar e aparece de novo. E, portanto, isso tudo pode criar alguma confusão. Portanto, agradeço aos senhores deputados que tratem do vosso interesse do ponto de vista político. Por último, dizer-vos que na próxima semana nós temos a audição na quarta de manhã das 9 às 13 sobre qualificação. E, portanto, chamar a vossa especial atenção para esse efeito. Eu não sei se há alguma questão que me queiram colocar no ponto 3. Não havendo, passamos ao ponto 4 e a razão fundamental da nossa reunião. Trata-se... Sr. Talis Fagundes, tem a palavra. Peço desculpa.
O Grupo Parlamentar Partido Socialista introduziu algumas alterações na composição, na sua representação, na composição do Grupo de Trabalho sobre o Ensino Superior. Comuniquei, não sei se há...
Não, nós faremos uma distribuição da uma cópia da carta que nos enviou. Julgo que a única questão mais relevante é a troca de coordenadores, não é isso? Se o Sr. Deputado quiser fazer o favor de anunciar.
Não, inicialmente eu estava como coordenador do Grupo de Trabalho do Ensino Superior e, portanto, na distribuição interna do trabalho fizemos uma alteração, ficou de Tomé Mota coordenador do Grupo de Trabalho e em representação do PS, deputado Odete João.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Agora sim, podemos passar ao ponto número 4. Trata-se da apresentação e do primeiro debate em comissão do projeto de lei número 458/10 do PCP, gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. O relator é o seu deputado Pedro Duarte. Nós já fixámos os calendários e os prazos para este procedimento e dou a palavra ao seu deputado Miguel Tiago, como representante dos autores deste projeto de lei. Recordo que, tal como deliberado, a partir deste momento a sessão é gravada. Eu pedia aos seus deputados que depois desejarem intervir nesta sessão e neste ponto, que tenham sempre presente que às 15 horas temos plenário. Palavra ao seu deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, também tendo em conta o plenário às 3 da tarde, sessão plenária. O projeto que o PCP apresenta portanto, tem um conjunto de traços distintivos de um projeto de decreto de lei que é indissociável desta discussão e sobre o qual não podemos, obviamente, não podemos deixar de ter em conta a sua existência. A primeira característica distintiva é, de facto, ser uma iniciativa que vem à Assembleia da República, ao invés da forma como o Governo tem tentado dirigir esta nova reforma da autonomia e gestão dos estabelecimentos de ensino. O projeto do PCP assenta essencialmente na perspectiva política, que é aliás conhecida do Partido Comunista, de aprofundamento daquilo que são os rumos traçados e lançados pela Lei de Bases do Sistema Educativo e da própria Constituição da República. Ao invés, portanto, de fazer tábua rasa daquilo que é a experiência e daquilo que são os problemas que de facto surgem no dia-a-dia da gestão e administração escolar, o PCP parte dessa experiência sem a rejeitar e sem fazer dela um período negro ou sem anatomizar, parte exatamente dela para uma proposta de aprofundamento do atual regime democrático e a primeira característica, talvez, que eu frisaria seria exatamente a da constituição de um conselho que o projeto de lei chama Conselho de Direção e que, a partir daqui, julgo que claramente se distingue das propostas que até hoje têm vindo a ser debatidas nesta Assembleia ou daquelas que na sociedade também têm tido algum debate. O Conselho de Direção, no entendimento do PCP, seria o órgão de direção que, de facto, falta hoje nos estabelecimentos de ensino na escola pública. Um órgão de direção que envolve, de forma democrática, todos os agentes educativos, como podemos ver, inclusivamente no artigo 5º, e que tem não um caráter meramente orientador ou meramente no plano de um Senado, digamos assim, mas sim de dirigir, de orientar, de lançar a estratégia para a direção da escola, que será depois corporizada e implementada por um Conselho de Gestão e que funcionará, obviamente, como agora com o Conselho Administrativo e no plano pedagógico com o Conselho Pedagógico. No Conselho Pedagógico, se repararem, o Partido Comunista Português também faz um conjunto de propostas que julgamos serem diferentes daquilo que tem sido até agora, daqueles que têm sido até agora os limites do debate e que ultrapassam esses limites e que apontam para um Conselho Pedagógico com novas características, um Conselho Pedagógico que possa cada vez mais aproximar-se de uma tarefa central que é tratar exclusivamente das questões científico-pedagógicas das escolas e que, como tal, integre os docentes exclusivamente para este pressuposto e para este objetivo. Sendo que poderemos reparar que os estudantes não participam no Conselho Pedagógico na proposta do PCP. E, à partida, pode ser uma dúvida que surja. Os estudantes não participam no Conselho Pedagógico porque o PCP entende que os estudantes devem participar na direção da escola e não nas matérias de caráter científico. E tendo em conta que o PCP propõe que os conselhos pedagógicos adquiram um contorno cada vez mais próximo de um conselho científico ou pedagógico, então os estudantes terão sim o direito a participar através dos seus representantes, bem como através das suas associações de estudantes, no conselho ou de um outro órgão de recurso da Assembleia de Delegados de Turma, num conselho de direção da escola, um conselho estratégico, E serão remetidas as questões pedagógicas exclusivamente para o âmbito científico-pedagógico e, portanto, com a participação de professores. Inclusivamente, esta é uma inovação que julgamos dar resposta a algumas das questões que têm vindo a ser levantadas. No essencial, sendo esta a estrutura de gestão e tendo em conta que o tempo também é limitado, não podemos debruçar-nos muito mais, o PCP propõe a criação de fóruns de articulação entre as autarquias, a gestão territorial e a escola, através dos conselhos regionais. E julgo que, no essencial, esta proposta, obviamente partindo de uma perspectiva de democraticidade incontornável, portanto, não havendo lugar a nomeações ou a eleições mais ou menos limitadas, não havendo lugar à impossibilidade de apresentação de projetos diferentes, como a proposta que o Governo não nos apresenta, portanto, parte exatamente de pressupostos completamente distintos. Aprofundar a democracia, garantir a intervenção de todos os corpos na gestão da escola, ao mesmo tempo que, de forma alguma, permitir que haja impedimentos burocráticos ou do âmbito do próprio regime da gestão democrática que aprofundem dificuldades que já hoje se sintam. E há uma... tendo em conta que o Governo propõe, portanto, à margem desta Assembleia, avançarmos para um regime que rompe com a estrutura que existe hoje, que rompe com a experiência e com o acumular da experiência que existe, bem como ignora por completo a avaliação que é feita, embora não oficialmente, mas a avaliação que é feita da gestão da escola pública, por aqueles que no dia a dia lá estão, o PCP faz o oposto. Portanto, faz um conjunto de reflexões sobre aquilo que são as experiências existentes no sistema e tenta culminar essa reflexão com este projeto de lei. E alertaria, em último, para um argumento que tem sido utilizado para uma das grandes modificações que o Governo pretende impor à escola pública e que é exatamente a da centralização e da unipessoalidade da autoridade, neste caso. E diz o Governo, a páginas tantas, inclusivamente no preâmbulo do projeto de decreto-lei, que o principal problema levantado é o da falta de liderança, de boas lideranças, e portanto dá a entender, de certa forma, que é da colegialidade dos órgãos que nasce a incapacidade, neste ou naquele caso, que curiosamente o Governo não refere, portanto, dando a entender que é uma característica que entende como transversal e nacional. Ora, o PCP, do esforço que fez para compreender o alcance destas considerações do Governo, não encontrou, e esta Comissão também não encontrou em nenhum caso, porque o PCP esteve presente em todas as discussões, um exemplo que confirmasse este argumento central do Governo. Portanto, de facto, todos nós estivemos envolvidos até agora nesta discussão, e como dizia, não é possível... portanto, arredar o projeto de decreto-lei do Governo desta discussão, e, portanto, todos temos presente que até agora não houve, de facto, daqueles que trabalham diariamente nas escolas, nenhuma declaração que fosse no sentido responsabilizar a democraticidade e a colegialidade dos órgãos pelas falhas da gestão e da administração dos estabelecimentos de ensino. Portanto, tendo em conta que, em muitos casos, se passa exatamente o oposto, que é da dificuldade de trabalhar em coletivo, da dificuldade de obter também do Poder Central a compreensão para os problemas da escola, agravados inclusivamente agora por estas últimas imposições do Ministério da Educação junto das escolas. Portanto, esses sim são os verdadeiros problemas, obviamente aliados a um subfinanciamento e a um estrangulamento financeiro e a uma falta de investimento brutal, mas que o PCP julga que podem ter resposta exatamente com o aprofundamento do envolvimento de todos os corpos, do envolvimento da sociedade, e não em fechar a escola sobre si própria e fazê-la colapsar sobre os caprichos deste ou daquele órgão unipessoal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenho já inscrito o Sr. Deputado João Bernardo, quem dou a palavra.